Palestras do 18º Encontro dos Vox, realizado em Uberaba, Minas Gerais, nos dias 10 a 12 de outubro de 2015.
Só, como não funcionou a demonstração do Wagner, todo mundo está curioso, nós conseguimos fazer a conexão. Eu vou pedir licença ao Juliano de 3 minutos só para uma breve demonstração. Pode ser, Wagner? 3 minutos apenas, tá, Wagner? Para não atrapalhar.
Testando o DOSVOX em inglês, a ver como é que tá? Ah, beleza, tá aqui. É, tá baixinho ainda, dá para aumentar um pouco mais lá na mesa, por favor?
Tá no máximo. Tá certo. É, o som, talvez vai ficar um pouco baixo para vocês aqui na transmissão, porque nós estamos fazendo uma outra ligação aqui na mesa de áudio, que não depende de nós, né, Cristian?
Na mesa do auditório.
Na mesa do auditório. Tá? A gente vai tentar capturar o bom aí da plateia para vocês ouvirem. Vamos lá.
Tá bem baixinho, tá?
Estão tentando aumentar um pouco mais. Ok. Vamos lá? Ok.
O Harrison é meio rapidinho, né, pra falar. Isso daqui é pra americano entender, então. Vamos lá então, aqui ó, vai ficar assim, olha. É, the option are. Aí vem aqui ó, com a seta pra baixo. Keyboard test. E. Edit text. R. Text reader. Esse daqui é o quê? Ah, o print ficou no I, porque o P já era o prompt de comando. Aí a gente teve que fazer algumas alterações de letras, tá? Esse daqui é o quê? A, archives. D, discs. G, games. Vamos entrar aqui nos games. Eu não entendi essa frase. Qual a letra do jogo, né? Pela lógica, vamos botar o F, que é a forca. Muita letra. Isso é o William Félix dublando o professor Borges. Que letra? Vamos botar uma letra... Não, eu queria uma letra que não tivesse. Vou botar um Z, para poder desenhar a cabecinha. Vamos ver.
Ajuda.
I o quê?
I drew the head.
Sim. Eu vou dar um tchau aqui para esse porca Vox. Vai embora. Tchau. Dos Vox, what would you like to do? E aí tem o jogo da memória também, pra gente praticar as letras em inglês com as crianças. Vocês já estão percebendo que tem umas diferenças bruscas de volumes ainda, né? A coisa tá em fase de produção. Então aqui, ó. Choose your level for 1 to 9. Vamos botar o nível 1, que é o fácil do jogo da memória. O que é isso? You?
You make a mistake because it's false.
Ai, ai. Eu estava com caps lock ligado e era com caps lock desligado. Tá bom, vamos embora de novo aqui, vai. É, tá, vai. Tem que dar enter, será?
Eu tô fora.
Ah tá, choose your level. Que letra é essa? A. A. E agora é I, né? Ela falou o quê? I, que é o E do português.
Thank you.
Ai, né? Não, não, não quero brincar mais. Então, devolvendo agora para a próxima palestra, desculpa a interrupção, mas eu acho que realmente merecia, né? Vamos lá, toma aí.
É, bom dia. O Juliano sempre quer, pensei em falar em concurso, né? Já é a segunda vez, me chama porque eu faço concurso por esporte também, e, enfim. É, o Wagner vai falar um pouco aqui. Alguns concursos públicos, na verdade a maioria, isso está crescendo cada vez mais, é, tu tem a possibilidade de fazer a prova digitalizada, né, que é, te dá uma autonomia muito maior. Em geral, é disponibilizado um leitor de tela ou o DOSVOX. É, o JAWS, apesar de ser muito bom, ele não te dá aquela estabilidade que o DOSVOX te dá. Então, assim, quando tem essa possibilidade de usar o DOSVOX, é realmente dar um conforto muito grande na hora de fazer a prova, isso faz uma baita diferença. Eu acho que o Wagner vai falar um pouquinho disso agora. Ah, vamos lá, tá contigo, Wagner.
Ok, então, agora que o Ricardo me entregou, essa história da gente fazer concurso por esporte, como disse o Ricardo, é uma coisa que eu acho realmente bem legal, porque a gente vai pegando as manhas de cada banca examinadora. E a gente, quando chegar naquele concurso que a gente realmente quer passar, concurso já virou uma coisa tão normal que a gente não vai ficar nervoso, que a gente já aprendeu a resolver todos os pepinos que acontecem de última hora, do tipo, eu tenho que pedir para trocar o ledor quando esse ledor estiver me prejudicando. Tem muita gente que fica cheio de dedo do tipo, ai meu Deus, eu não posso ficar mal com o meu ledor. Aí depois vem assim um parênteses, portanto eu perderei meu emprego, fecha parênteses. Então tem muita coisa que isso de fazer concurso por esporte vai ensinando pra gente ao longo do caminho, e quando chegar naquele concurso que a gente realmente quer passar, a gente vai passar, porque a gente já pegou a prática de enviar laudo médico, de enviar solicitação de atendimento especial, e aqui já vem a primeira parte, aonde entra o DOSVOX. A solicitação de atendimento especial. Muitos dos concursos que a gente já fez, os cegos que são concurseiros aqui das antigas, eu tenho certeza que também já solicitaram prova por DOSVOX, aonde nem existia prova no computador, no edital. E foi de tanta solicitação repetida da gente que eles foram incorporando. O CESP e o UNB, por exemplo, já comprou licença do JAWS, licença do Virtual Vision, DOSVOX. Só que, sinceramente, eu faço concurso público, mais ou menos 10 concursos a 12 por ano, há 15 anos. E eu já vi muito leitor de telas falar em branco e em branco, e o candidato ficar pensando o que, que eu vou fazer agora, porque eu só sei o Windows e não sei DOSVOX. Eu já vi o candidato perder em prova de concurso porque o interceptador de vídeo não funcionou. E por esse motivo é que eu, mesmo desenvolvendo páginas web lá das mais complexas, dando curso de JAWS, curso de virtual e tudo mais, no concurso público, no vestibular, eu escolho DOSVOX. Porque DOSVOX não dá problema. DOSVOX não vai dizer em branco numa linha de texto que é a pergunta da questão. Ah, Wagner, mas os leitores de tela melhoraram. Os leitores de tela, sim. Mas como está o driver, o interceptador de vídeo ou o próprio módulo do MSAA do computador que eu estou indo fazer a prova de concurso que eu não pude testar antes? Quem me garante que a tecnologia do Microsoft Active Accessibility, que é a tecnologia que joga o texto para o leitor de telas, quem me garante que essa DLL não está corrompida? Essa semana aconteceu que um dos meus computadores, todos os leitores de tela, até o Monitvox, ele parou de ler e ficou em branco em tudo, até para o NVDA, porque a DLL do MSAA estava corrompida. E aí só consegui resolver isso com direitos de administrador. Imagina uma coisa dessa numa prova de concurso. Você vai ficar de fora. E aí, na solicitação, então, do atendimento especial, a gente já coloca, mesmo que não exista no edital, prova pelo computador com o sistema do Osvox. Só isso daí basta? Não. Ledor também. Por que ledor se a prova já está no Osvox? A prova, o que eles fazem para a prova do Osvox, na maioria das vezes, gente, na realidade prática das coisas, é converter o PDF para TXT e te entrega. Cheio de erros de codificação e gráficos zero. Algumas poucas bancas fazem audiodescrição na prova adaptada, mas as outras a gente não pode garantir. Então a gente precisa ter o ledor como apoio para poder lhe ajudar a gente a resolver questões onde tenha, por exemplo, informática para concursos públicos na hora da prova. Aí tem assim, aquela figura da parte traseira de um gabinete de computador cheio de setinhas apontando. E aí fala assim, o conector laranja se refere a... E aí o DOSVOX está sem descrição e você está sem ledor. Você vai fazer o quê? Vai perder nessa questão. Então, a gente precisa se garantir de todas as proteções que a gente puder. É DOSVOX, que é o certo e garantido que sempre vai funcionar, e um ledor de apoio também, e, se possível, tempo adicional também. Na verdade, tempo adicional, eu já vi gente brailista que pediu hora adicional e ficou corrido para poder terminar mesmo com hora adicional. Eu, pelo menos... Não sei os outros colegas cegos concurseiros, costumo terminar provas pelo DOSVOX na metade do tempo normal, sem precisar do adicional. Porque a agilidade do computador, ela é muito maior. E um segredinho aqui que não deveria ser contado. O EdVox é um negocinho muito bom quando a gente aperta F11, que ajuda pra caramba na redação dos concursos públicos, tá? Ele vai fazer pim-pim quando eu digitar uma palavra errada. Cara, isso é uma mão na roda. Eu hoje em dia não sou mais concursado, não devo obrigação a nenhum patrão, eu pedi exoneração das minhas duas matrículas, então eu já posso contar os segredos que de vez em quando ajudam as pessoas. Então o DOSVOX só tem a ganhar no concurso público, gente. E depois, na hora da realização da prova, a gente pode ir fazendo a nossa questão, a resolução da questão numa janela. E depois, na janela do lado, a gente coloca o texto ao qual a gente está consultando. Por exemplo, na quarta linha do segundo parágrafo está escrito o quê? Ou conforme a quarta linha do segundo parágrafo, aí vem um monte de opções. E aí o cego principiante em concurso, ele fica subindo e descendo seta por 50 linhas para chegar no parágrafo, ler, aí ele esqueceu o que era a pergunta dessas 50 linhas. Aí ele viu a pergunta, esqueceu o parágrafo, sobe 50. Mas se a gente tem duas janelas, uma com o texto a ser respondido a respeito, a ser consultado, e outra com a pergunta, a gente então vai trabalhar muito mais fácil, alt tab para um lado, alt tab para o outro. Agora, como os nossos ledores não são conhecedores de informática na maioria das vezes, é preciso que a gente explique tudo o que a gente estiver fazendo. Olha, cara... Eu estou abrindo duas janelas por esse e esse motivo, mas você pode sentar aqui do meu lado para olhar o que eu estou fazendo, tá? Então, é muito importante haver transparência no que a gente está fazendo, por mais que a gente tenha apertado F11. A pessoa que vai estar fazendo isso com a gente é o fiscal. Às vezes também, quando a gente quer ganhar tempo, dá para a gente pedir para o ledor ir marcando na prova e o fiscal no cartão resposta. É um time que se constrói ali para todo mundo colaborar, que as coisas funcionem da melhor forma possível na prova. E eu acho que vale a pena para quem nunca fez um vestibular e um concurso público, faz igual o Ricardo falou, vamos começar a fazer por esporte primeiro, e aí a gente vai pegando a prática, e aí daqui a pouco vai chegar um concurso daqueles grandes, tipo um INSS que paga R$5.000 para nível médio, para trabalhar 6 horas por dia, aí você vai chegar lá, você já está fera e vai conseguir se resolver sem grandes problemas. Gente, o meu recado eu acho que basicamente é esse. Ricardo, quer complementar?
Complementando, inclusive, essa questão de se cercar de todos os modos possíveis para não perder ali essa acessibilidade, Recentemente eu andei observando os editais mais recentes aí, nos últimos 6 meses. Vem trazendo, inclusive, cláusula dizendo que caso haja algum problema técnico, eles não se responsabilizam. Quer dizer, eles estão se isentando completamente da incompetência deles. Então, nesse ponto, é muito importante da gente se cercar mesmo de todas as formas, qualquer risco que possa acarretar perder alguma questão ou até perder a prova. Isso é extremamente importante. E o concurso é esse instrumento de mobilidade, né, para todo mundo. E para a gente que é deficiente é muito mais. Então é importante estar sempre atento aí, porque, ao contrário da iniciativa privada, no concurso público nós temos a isonomia. Então é mais justo para entrarmos e tal. Que na questão de vestibulares de universidades federais, por exemplo, essa questão de prova digitalizada ainda está um pouco embrionária. Não sei se o Val concorda comigo. Mas nos concursos públicos federais, pelo menos, a coisa está muito melhor. Assim, hoje, se você pedir uma prova em Braille, uma prova digitalizada, vai conseguir com muito mais facilidade. Por outro lado, nos vestibulares federais ainda está um pouco embrionário. Mas é como o Wagner falou, acho que a gente vai abrindo os caminhos aí, vai fazendo solicitações e vai pedindo, e se preciso vai litigar na justiça mesmo, e devagarinho essa acessibilidade do concurso em vestibulares vai ampliando, porque é muito importante pra gente mesmo, muito importante. Valeu. Opa, vou passar pro Wagner.
Bem, pessoal, então eu vou fazer a minha despedida aqui. Sobre essa questão da solicitação de prova e tal, já teve muita empresa, banca organizadora, que eu escrevi prova pelo DOSVOX naquela ficha de solicitação de atendimento especial, e eles me telefonaram: o que que é isso? E eu falei: olha, o DOSVOX é um sistema que é gratuito, e aí a gente tem que dar uma aula de DOSVOX para eles, né, e dizer que as outras bancas já estão fazendo, que eles podem consultar os editais, que não é uma invenção nossa, e que essa banca também deveria se igualar na oferta de possibilidades, até para poder eles terem capacidade de competir com as outras bancas, porque eles são concorrentes. E aí, essas bancas devagarzinho estão se moldando às nossas necessidades, mas eles só vão saber se nós solicitarmos e se nós orientarmos. Uma dica final aqui é o seguinte: todos os concursos públicos para 2016 estão suspensos pelo governo e só vai voltar a acontecer concurso público em 2017 para contratar em 2018. O último grande concurso público federal vai ser o do INSS, que ainda ficou mantido porque foi autorizado antes da suspensão, tá? Então, para quem tem pelo menos o nível médio, ou vai terminar o nível médio esse ano, ou no ano que vem, assim, eu acho que vale a pena estar fazendo esse concurso. Na nossa página lá, a gente tem disponibilizado uns materiais de estudo para o concurso do INSS, a gente vai dar cursinho preparatório também, que é a Camila que está aqui, que é do INSS, que vai dar. Então, fica aí uma oportunidade para quem quer. Eu acho que eu me arrependi de ter feito faculdade quando eu vi o salário. R$5.000 para nível médio, entra às 8 da manhã, sai às 2 da tarde. Trabalha 6 horas por dia. A gente se pergunta, para que eu fiz faculdade, né? Mas, então, para quem quiser depois entrar em contato comigo, o nosso site é www.deficienciavisual.com.br e o e-mail é o contato.deficienciavisual@gmail.com. Obrigado pela participação de vocês, quem ficou até agora. Eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Estou devolvendo o microfone para o moderador.
Beleza, perguntas?
Bom dia, meu nome é Margarete, eu sou do Rio de Janeiro. Wagner, no caso de provas de seleção para mestrado, doutorado, onde se faz prova de língua estrangeira. Eu, quando fiz a prova para o mestrado, o meu ledor é que lia e consultava o que eu precisava saber do dicionário. Hoje em dia, será que já pode utilizar o dicionário do DOSVOX, o DICVOX? Você tem notícia disso?
Depende do que está previsto no edital. se o edital autoriza o aluno a levar um dicionário ou não.
Autoriza sim. Certo. Edital assim, para concurso de mestrado e doutorado sempre autoriza.
Uhum. Então, nesse caso, a gente vai ter que incluir isso na nossa solicitação de atendimento especial. Porque só colocar aqui um DOSVOX, aí você vai começar a abrir um monte de janela. Se a coisa não está escrita, ela não existe no mundo, tá? É meio regra do direito isso. O que não está escrito não existe no mundo. Então a gente pega e escreve, ó, eu vou precisar usar o DOSVOX e o dicionário do DOSVOX. Aí quando o seu fiscal te receber na sala, ele fala assim, ah, você solicitou usar fazer a prova no computador e utilizar o dicionário do DOSVOX, né? Aí pronto, está escrito, está tudo bem. Não vou falar que não estando escrito seja proibido, mas eu já passei por muito problema em concursos, por às vezes não ter escrito alguma coisa pensando que era óbvia. Mas para quem não conhece, a gente precisa deixar tudo bem combinadinho por escrito e facilita as coisas.
Obrigada.
Bom dia, meu nome é Leonide, eu sou do Rio de Janeiro. Eu gostaria só de parabenizar a equipe da Carmila pelo trabalho brilhante que ela fez e parabenizar também o Wagner pelo trabalho que ele vem fazendo. Fala-se muito em inclusão. Inclusão é necessária, inclusão é lei, inclusão tem que ser feita, mas isso, gente, que eu acho que é inclusão. Acho que está todo mundo de parabéns com esse trabalho. Isso, os governantes têm que saber que é isso que é inclusão. Não é jogar o deficiente de qualquer maneira em sala de aula e dizer que está incluído. Isso não é inclusão, isso é exclusão. Então, parabéns a todos vocês, tá? Obrigada.
Sobre o DOSVOX em inglês, é que ele não é feito de maneira paralela, tá? O professor Antônio Borges participa de tudo junto com a gente não lança versões, a gente lança traduções. E o Borges tem sido muito parceiro nesse nosso projeto, aquela música de letra Vox ali, quem botou o instrumental foi o professor Borges, ele abraçou a causa também, e eu acho que quanto mais gente puder se juntar é melhor, porque a gente vê muita pedrada sendo dada nos projetos que as pessoas tentam fazer para deficientes visuais no Brasil, e principalmente quando tem deficiente visual na frente do projeto.
Isso,
mas, por exemplo, o próprio projeto DOSVOX, quem começou no DOSVOX e depois aprendeu outras coisas, tem o triste costume de cuspir no prato que comeu.
Isso.
Tem muita ingratidão no Brasil afora, e eu acho que a gente...
A minha preocupação é a questão dos gráficos. Obrigada.
Certo. Essa questão dessa conquista do DOSVOX no concurso público, ela ainda não está resolvida, tá? A gente vai ter que continuar solicitando, continuar orientando. E tem uma vantagem do DOSVOX no concurso público imensa em cima de ledor, que é o seguinte: ali a gente tem total controle e domínio da situação para saber se uma palavra está com a crase ou se ela está sem crase, a diferença de uma vírgula para um ponto, porque eu já vi ledor fazer comigo e com gente que está aqui em cima do palco também, falar assim, não, essas duas frases estão idênticas na opção A e na B, e a diferença é porque uma tinha uma vírgula no meio e a outra tinha talvez um ponto, alguma coisa assim. E o ledor deixa passar esses erros que o DOSVOX denuncia todinhos.
É o concurseiro.
Oi?
É o concurseiro que tem que estar preparado.
Sim, é o concurseiro que tem que estar preparado. A gente não adianta ficar esperando e cobrando do sistema. O ledor, na maioria das vezes, ele é despreparado, tá, gente? A questão dos gráficos que foi perguntado. Tá, daqui a pouco eu vou deixar você falar. A questão dos gráficos, se a gente puder incluir também na solicitação especial, é audiodescrição de gráficos, ou, para poder não complicar muito a vida deles, descrição dos gráficos na prova. Bota tudo o que a gente considera óbvio e necessário que eles ainda não sabem. E aí, as bancas que já fazem isso, estão mandando, em vez de o gráfico, eles já mandam uma prova adaptada com todas as explicações referentes àquele gráfico que vão ser importantes para aquela pergunta. Na falta disso, a gente tem que ficar espremendo o nosso ledor, fazendo mil e uma perguntas para ajudar ele a interpretar esse gráfico junto conosco. Eu não gosto muito de deixar tudo na mão do ledor, não. Mas se a gente não souber espremer o cara aos extremos, na maioria das vezes falta informação. Camila também pediu para falar, eu vou passar o microfone para o lado.
Wagner, pergunta da internet aqui. Pergunta da internet. Rodrigo Facchini, do Paraná, está perguntando aqui o seguinte. As provas que são aplicadas utilizando o sistema dos Vox, como que deve ser o processo para conversão para que essas provas sejam aplicadas? É somente converter para o formato TXT ou tem que ter outras adequações, algum aplicativo dentro do DOSVOX para tornar essas provas acessíveis?
O que você vai falar tá, encaixa nisso aqui também, Camila? Não, é o de antes. Tá, então eu entrego para a Camila fazer o adendo da parte anterior e já entro nisso daí.
Eu queria fazer uma complementação sobre a parte de vestibulares, que a gente está focando muito aqui na questão de concursos, e eu acho que a gente tem uma leva muito grande de pessoas precisando fazer um vestibular. Eu prestei mais ou menos uns 10 a 15 vestibulares na vida, e principalmente para universidades federais. Na época em que eu fazia vestibulares, gente, o que eu fazia? Eu pedia a prova no DOSVOX, pedia o ledor e pedia a prova em braille também. Porque o que acontece? Quando a gente está fazendo um vestibular, não é como um concurso que vai aparecer um gráfico na prova toda. O concurso, o vestibular vai ter as provas de física, matemática, química, geografia e às vezes outras disciplinas que também vão trazer gráficos. Aí o que eu fazia? Eu pedia as três coisas. O pessoal começava a me ligar para me dizer: ah, mas por que você precisa das três coisas? Bom, eu preciso do computador porque eu preciso me certificar de que o ledor está me lendo a questão de forma correta, ou se acontecer algum problema, eu preciso que ele verifique para mim. Eu preciso da prova em braille porque todos os gráficos vão ser obrigatoriamente desenhados. Eu cheguei a guardar uma prova de vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu fiz, que está guardada até hoje lá em casa, porque eles realmente produziram todos os gráficos da prova de matemática, física, geografia, todas. E realmente a prova estava maravilhosa. Eu não usei a prova em braille praticamente para nada, a não ser para olhar os gráficos e para algumas outras coisas que às vezes a gente dá uma verificadinha na prova em braille. Mas, de modo geral, para vestibulando, eu sugeriria que peça tudo o que quiser. E se eles solicitarem explicações, a gente tem que justificar e tentar convencer eles a fornecer tudo para a gente para facilitar. Seria só isso aí, pessoal.
Eu acho que essa dica não fica só no vestibular, né? Eu acho que se a gente aplica isso daí a concurso também, é o que a gente estava falando, a gente tem que se cercar de todas as garantias. Sobre a pergunta da internet, quais são as adaptações necessárias? Da parte do usuário, do candidato, ele teoricamente não deveria precisar fazer nada, tá? A prova teria que vir num formato acessível. Sempre que a gente solicita a prova pelo DOSVOX, vamos voltar à história de que o povo nem sempre sabe o óbvio. É assim, ó, arquivo em TXT para fazer a prova pelo DOSVOX, ou fazer a prova pelo DOSVOX com arquivo em TXT, formato TXT. E aí, eles é que se virem para resolver as questões das tabelas, das colunas, e aí a gente vai somando tudo que a gente falou, do ledor, dos gráficos em braille, que eu adorei o acréscimo de Camila, isso não foi combinado, mas caiu muito bem aqui. E o que a gente, candidato, acaba às vezes tendo que fazer é do tipo, aquele tal do U circunflexo, que é um hífen, na verdade, vira tudo U circunflexo, a gente vai ter que fazer algumas correçõezinhas dessas usando o F6, que é aquele comando de substituir todo o texto. Mas, se o cara não sabe informática, dificilmente ele vai conseguir responder a prova de informática do concurso e vai ter dificuldade com o DOSVOX. DOSVOX não é milagre, tá? A gente precisa estudar bastante, precisa conhecer o que a gente está utilizando. Ah, eu pedi a prova em DOSVOX, mas deu tudo errado. por que que dá errado com você e dá certo com outro, que fez a mesma prova. A diferença está na preparação desse candidato, na dedicação que ele teve em aprender a usar a ferramenta. É a mesma coisa de uma pessoa pedir uma prova em Braille e não saber Braille. Então a gente vai ter que se dedicar sim a praticar, pegar muita prova de concurso na internet, porque tem milhões disponíveis, e tentar ir fazendo para pegar a prática. E como o Ricardo falou, começar a fazer concurso por esporte também para poder pegar mais prática ainda. Mais perguntas?
São duas perguntas. A primeira, quando sugeriram o dicionário para mestrado, a gente sabe que o dicionário DicVox não é um programa... é considerado oficial, ele não foi incluso no pacote do DOSVOX. Aí teria que baixar, e esse povo não conhece. Não daria um pouco de trabalho para isso? E a segunda pergunta é sobre sintetizador. O importante seria que a gente sabe que para sintetizador teria que ser, e a gente teria que ter consciência de que o sintetizador é o sintetizador normal do DOSVOX, aquele que o Glauco apresentou aí com as correções dele, correto? É o Caio Gustavo de Fernandópolis.
Ok. Dicionário. Eu não sei se na versão 4.6 já está o DicVox incluído. A solução disso seria bem fácil de ser resolvida aqui dentro de casa. Professor Borges, coloque o DicVox na versão oficial do DOSVOX, que aí... que aí a gente não vai ter que ficar dando jeitinhos na hora da prova, porque já faz parte do sistema e não vai ser uma coisa que o usuário vai estar levando no pendrive que ele não vai ter permissão, tá? O outro assunto era qual? Sintetizador. O Harrison pediu ao professor Borges, e foi aceito, que na versão 5 fosse acrescentado o sintetizador do eSpeak, do NVDA, dentro do DOSVOX. Isso foi feito. Então, agora o DOSVOX vai vir com a fala nativa, com a Liane e com o eSpeak, que tem em vários idiomas, aquele do NVDA. E aí, se o cara não souber pelo menos um dos três sintetizadores, por favor, né? Então, acostuma com uma das três opções. Olha, eu vou precisar devolver a palavra aqui para o pessoal da mesa e sair correndo, porque eu tenho que pegar ônibus para poder eu não ter que morar aqui em Uberaba, porque a gente tem que trabalhar durante a semana. Eu estou me despedindo, então vou devolver ali para a Camila dar o tchau também, depois a gente devolve para o Juliano e o Ricardo continuarem com o encerramento, que quem ainda não conhece o encerramento do Encontro dos Vox, fica o convite para que vocês participem por mim, que essa vai ser a primeira vez na minha vida que eu não vou poder participar.
Pessoal, muito obrigada a todos. Valeu pela participação, pela presença, por tudo. Eu queria agradecer a todo o pessoal da internet que passou 3-4 dias aqui acompanhando a transmissão. Agradecer o pessoal que está transmitindo também. E a todos que estão aqui presentes, um grande abraço a todos. A gente vai sair correndo porque tem que pegar um ônibus para ir embora. Mas ano que vem a gente está de volta e a gente espera encontrar vocês de novo na próxima edição do Encontro das Vox. Um abraço a todos e até mais.
Valeu, Wagner, Camila. Excelente participação, obrigadão. Só vou concluir rapidinho, estava quase esquecendo. A Camila mencionou sobre acessibilidade nos vestibulares. E tem um. Só um segundo. Tem um professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, se não me engano, Fluminense. Ele está desenvolvendo uma forma de tornar o Enem acessível, porque até agora o INEP ele não se sensibilizou com isso. O Enem ainda é muito inacessível, é feito em braille, é feito com ledor e tal. E esse professor está desenvolvendo esse sistema para fazer o Enem à parte. Não teria envolvimento, inclusive com o DOSVOX, mas é um sistema à parte. Então ele precisa de gente para testar esse sistema, e está sendo muito difícil encontrar essas pessoas. O site é www.eneminclusivo.com.br. Quem puder entrar lá e fazer esse simulado e dar opiniões, dar um feedback para ele, acho que vai ser muito importante para dar mais esse passo aí com uma acessibilidade em certames públicos, né? Porque o Enem, ele está cada dia sendo mais importante, E esse problema da acessibilidade é muito sério. Então, se puderem entrar lá, eneminclusivo.com.br, vai ser legal. Vou passar aqui para o Juliano. Obrigadão, aí.
Valeu, Ricardo. Com isso, encerrou, gente. Acabaram as atividades de auditório oficiais do Encontro das Vozes. A partir de agora é só festa e encerramento, lamentavelmente, né? Aquele encerramento com gostinho de quero mais, do ano que vem tem mais.
Ajuda as Vozes.
Há 12 anos em seu coração.